Cum Eats.
Olá, sejam todos bem-vindos à nossa mesa redonda. Hoje vamos falar sobre a importância das universidades e institutos federais, levando em consideração os cortes e contingenciamentos que trouxeram questionamentos sobre a necessidade de instituições públicas de ensino superior. Também comentaremos a famigerada balbúrdia, citada pelo presidente Bolsonaro e rebatida por acadêmicos, professores e pesquisadores, por meio de publicações, produções e mobilizações nas ruas que repercutiram no Brasil e no mundo. E para começarmos, agradeço a participação dos nossos convidados, que estão representando os cursos de Comunicação, Direito e Ciências Humanas, todos do campus centro da UFMA Imperatriz. A estudante do curso de Comunicação e representante do Centro Acadêmico Mariana Albuquerque, seja muito bem-vinda.
Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, representando o curso de Comunicação Social.
Ao lado dela está Cíntia Lima, ex-membro do Centro Acadêmico do Direito. Boa tarde, Cíntia.
Boa tarde, é um prazer estar aqui para ter uma conversa um pouco mais informal e amigável sobre o assunto.
Temos também conosco Luiz Fernando, representando o CEA de Licenciatura em Ciências Humanas. Bem-vindo.
Obrigado e agradeço pelo convite em estar aqui representando o meu curso e o meu centro acadêmico para conversar um pouco sobre essas questões que estão sendo levantadas do governo quanto às universidades públicas.
E fechando as nossas participações, teremos Miguel, representante do curso de Pedagogia, porém por um imprevisto ele não pôde comparecer. O tema proposto para essa mesa é a importância das universidades e institutos públicos. Eu quero saber de vocês o que o ensino superior significa, principalmente para a cidade de Imperatriz e região tocantina. Você já imaginou a sua vida sem as universidades públicas?
É de suma importância que essas universidades existam, porque traz a democratização e o acesso ao ensino superior, né? Não é todo mundo aqui em Imperatriz que tem capacidade de bancar uma universidade privada. Então, assim, o acesso à educação é importante.
E se você já imaginou a sua vida sem as universidades públicas?
Não, nunca imaginei e nem pretendo imaginar. E preciso que a universidade pública continue existindo, porque é através dela que nós temos pesquisa, que nós temos conscientização, politização dos nossos jovens, das pessoas. A universidade pública, ela beneficia não só as pessoas que estão aqui dentro, mas também a comunidade em torno. Porque nós, como estudantes, trazemos também conhecimento a eles. Nós temos aqui no curso de Comunicação Social um projeto chamado UFMA na Estrada, do qual a gente viaja para cidades do interior do Maranhão, levando alfabetização midiática a eles. Então, assim, todos são beneficiados. E é necessário que a universidade pública continue existindo para que dê continuidade à educação e à informação.
Você comentou sobre a politização e levar conhecimento ao público. E quanto às pessoas que são contrárias às universidades, são apoiadores do atual governo, que discordam dos investimentos, concordam também que os cortes são necessários e veem tudo isso com bons olhos. O que vocês acham disso?
Olha, claramente essas pessoas não são bem informadas sobre o assunto, porque, sinceramente, o corte afeta toda a estrutura da universidade pública, tanto na questão da manutenção, pagar água, pagar energia, quanto na questão dos laboratórios. Nós precisamos de ferramentas para fazer pesquisa. E também na questão das bolsas de pesquisa, né? Como que a gente vai pesquisar sem ter incentivo? A vacina contra a Zika estava sendo desenvolvida e foi barrada porque houve o corte nas bolsas. O Ministério da Educação disse que vai haver um corte e não tem como pesquisar nada, entende? Então, implica no avanço de todos os âmbitos, na medicina, na questão social, enfim. Então, é necessário que esse corte não vá para frente e que essas pessoas passem a olhar essa situação de outra forma, porque não é possível que continue assim.
Quanto à importância que Imperatriz tem, que a universidade tem para Imperatriz, podemos trazer também a questão da economia, mão de obra. Imperatriz, a universidade prepara seus estudantes para suprir a mão de obra que precisa, necessita na cidade. Fora as produções que os cursos aqui produzem muito, quanto à iniciação científica, produzem muito artigos, e isso dá muita visão para a cidade quanto aos meios educacionais. Tanto que as universidades federais são a principal visão.
O objetivo
do jovem dos jovens que vão saindo do ensino médio são as universidades públicas, por esse tripé que eles sustentam, que é a pesquisa, extensão e ensino, que é único nas universidades.
Porque, assim, de acordo com a Academia Brasileira de Ciências, as universidades públicas, as universidades federais, elas respondem a 95% da produção científica no Brasil. No período entre 2011 e 2016, a universidade pública, ela publicou mais de 250 mil artigos em todas as áreas do conhecimento. Gente, isso é muita coisa. Isso representa muito na questão do conhecimento, para toda a sociedade. Então, assim, é necessário que esse corte seja parado, que tenha, sim, verbas para a universidade pública e que a gente continue pesquisando. E é isso.
Eu gostaria de fazer um comentário quanto à segunda parte da primeira pergunta, que era a questão de se imaginar sem a universidade. E eu acho uma pergunta muito engraçada, porque se você para perguntar para qualquer pessoa, a pessoa não pensa de primeira como seria sem educação. É uma coisa tão, tão comum, e ela tá todo dia naquilo, aprendendo, tendo contato com pessoas, que se você pergunta para qualquer pessoa, tipo, o que você faria se você não tivesse educação, a pessoa não consegue de primeira te dar uma resposta. Diferente, por exemplo, se a pessoa te pergunta, e se você não tivesse emprego? Você fala, pobre. Mas educação, você não consegue responder de primeira. E eu acho quase impossível a gente pensar hoje o que seria sem educação. Porque, justamente sem a universidade, porque hoje em dia nós temos várias escolas e tal, mas sem a universidade, que é o que realmente te dá contato, que é o que você todo dia vem para aprender uma coisa nova, porque a gente sabe que na universidade não é questão só de vir mostrar o que você fez tudo e tal, mas é questão de encontrar pessoas com o mesmo pensamento ou pensamentos diversos, e que isso a gente não tem hoje em dia numa escola, nesses lugares. Então, quando a gente fala sobre o corte, eu acho que é muito mais além de afetar estrutura, eu acho que afeta também a questão de sociedade. Você não sabe ser sociedade sem você ter uma universidade.
Já que a universidade, de fato, ela te prepara para essa universalização, sim, que existe fora na sociedade, né? A universidade, ela cria humanos, onde, sim, você vai aprender a trabalhar com diversas diferenças que encontram a diversidade, tanto sexual quanto cristã, étnica. Enfim, a universidade, sim, é isso.
Levando isso em consideração, qual a importância das convenções e relações praticadas pelos acadêmicos no interior das universidades? Porque tanto o ministro quanto apoiadores do governo dizem que as universidades têm sido usadas mais como antros de perdição, lugares para consumo de drogas e por aí vai.
Eu acho assim, toda vez que a gente sai do ensino médio, a gente já sai com aquela ideia, né? Que tipo, nossa, velho, vai ter festa toda hora, vai ter gente drogada em todo canto. Mas a gente chega aqui e a gente percebe que a gente não tem livro, a gente não tem sala, a gente não tem cadeira. Então, acho que as pessoas de fora não têm a menor noção do que realmente é a universidade. Elas não têm noção o que é. Tanto que quando a gente fez a movimentação do dia 15 e do dia 30, a gente fez questão de expor aqui dentro da universidade o que é que a universidade fazia. Porque as pessoas não têm muita noção do que acontece aqui dentro. As pessoas não têm a disposição de vir aqui ver como está a nossa situação. Então, acho que muita gente se acomodou com a ideia de que o que você aprende nos filmes americanos é o que realmente é a universidade.
Essa união entre os estudantes, essa socialização, é muito importante, principalmente nessa questão de lutas, que eu posso trazer em questão as manifestações encabeçadas por estudantes em 2013, pela redução de passagem de ônibus no Rio de Janeiro e em São Paulo, que mobilizaram todo o país, não só os estudantes acadêmicos de ensino regular e superior, mas também toda a sociedade em geral, que apoiou essas manifestações e conseguiram ter êxito nos seus protestos, conseguiram chegar ao seu objetivo. Então, essa união de estudantes começando na universidade é bastante importante para isso, para que mostramos que temos força para derrubar essa medida de corte na educação que tanto nos prejudica quanto a universidade, quanto acadêmicos também.
Aproveitando para citar a fala do presidente sobre balbúrdia, então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para uns é balbúrdia, para outros oportunidade. Então, de que outra forma o filho de um catador, da empregada doméstica, do auxiliar de pedreiro, ou até mesmo esses trabalhadores poderiam mudar de vida se não por meio de um curso superior gratuito?
Eu não faço ideia. Eu não vejo outro meio. Não consigo nem pensar.
É simplesmente impossível, na verdade. Eu acho hoje em dia... assim que eu entrei no curso, eu entrei em 2016, e em 2016.2 eu peguei um mototáxi, até hoje eu não esqueço, que ele falou assim que o sonho dele era entrar na UFMA pra fazer direito. Ele falou assim, porque eu não tenho dinheiro, de jeito nenhum, pra bancar, nem que seja a faculdade mais barata daqui de Imperatriz pra direito. Não tem condição, eu acho, de quem realmente não tem nenhuma perspectiva de tentar uma educação superior, se não seja pelas universidades públicas, pelos cursos técnicos que nós temos hoje. Então, acho quase impossível. Quando descobrirem isso de outra forma, eu acho bom falarem pra gente, né?
Como uma colega falou, né? Impossível, até mesmo porque a universidade, ela traz essa chance, de fato, da classe trabalhadora, mais baixa renda, pobre, de entrar na universidade e conseguir um ensino superior, já que ela faz parte dessa questão de inclusão, a inclusão do baixa renda, a inclusão do negro, a inclusão do índio, a inclusão das minorias, de fato, para o ensino superior.
Porque é quase um boicote à população pobre, já pensou? Se não existisse, e aí ia ficar essa disparidade, já existe a disparidade, né? E aí só os ricos teriam educação, só os ricos teriam oportunidade? Não, não pode acontecer isso.
Eu acho também, assim, nem só a questão de você entrar direto para um curso, mas, por exemplo, a gente tem vários projetos aqui que afetam diretamente. Tu falou do UFMA na Estrada, tem um projeto do pessoal do Direito para dar aula também. Mesmo que a pessoa não tenha acesso ao curso superior, a universidade ainda dá oportunidade, não é por falta de oportunidade. Nós temos a empresa Júnior, Núcleo de Práticas Jurídicas, então não é por falta de oportunidade que só o curso, você só vai ter oportunidade na universidade com o curso superior. Não, você vai ter oportunidade na universidade de todas as formas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não...
Um projeto também que nós temos no curso de Ciências Humanas, que trabalha com os pequenos produtores, que é o EJA. O EJA, que a gente trabalha com pequenos produtores, e é uma forma de levar também o ensino e a educação às famílias que não têm condição de vir para a cidade todos os dias e terem um acesso à educação básica.
Então, de forma resumida, as universidades não servem apenas para o público acadêmico em si, elas servem para o público em geral, tanto com a produção de conteúdo como os serviços prestados, como o núcleo jurídico que você falou, o próprio UFMA na Estrada. Então, para aqueles que ainda não entenderam e não se arrependeram de eleger o atual presidente, qual a implicação dos cortes em orçamentos discricionários já concretizados pelo governo?
Como nós passamos grande parte do tempo aqui dentro, a gente usa muito material daqui. Pelo curso de Direito, eu falo quanto à questão dos livros e de salas. Nós não temos livros atualizados aqui hoje já, tipo... Hoje, na verdade, não. Em 2016, quando eu entrei, nós já não tínhamos livros atualizados. Então, nosso último livro de Código de Processo Civil é de 2014 e o Código de Processo Civil mais novo é de 2015. Então, eu já entrei com o curso totalmente defasado. E os cortes só vão piorar essa situação. Não tem como você pensar no que pode acontecer daqui com os cortes daqui 10, 15 anos. Não, a gente já está em uma situação de crise antes mesmo dos cortes. Nós não temos sala, não temos os meninos de comunicação. A Mariana tinha me falado, a outra Mariana, sobre a questão de algumas câmeras, que vocês precisam de câmeras. Sim. Mais novas. O pessoal de LCH também me falaram de livros. Então, nós sempre já estamos num estado de crise. Os cortes, o que a gente tem hoje de verba, é o que a UFMA tinha de verba em 2008. Então, não tem como você manter toda uma universidade com cada vez mais cursos, cada vez mais pessoas, com a mesma verba que você tinha em 2008. Isso antes do corte. Com o corte, nós não sei nem para que ano a gente volta. 1.500.
Apesar de levar em consideração que os cortes também, eles vêm acontecendo há muito tempo na educação, né? Com esse agora que vai atingir mais ainda, de fato, a comunidade acadêmica e as universidades públicas, é impossível, como a própria reitora da UFMA publicou, que é impossível a UFMA continuar aberta. Porque realmente a gente já vive com muito pouco, já tem muito pouco, não dá para tudo. E a situação é precária, de fato, né? Tanto que as salas que eram para serem feitas há muito tempo atrás estão aí, derrubadas, sem previsão de entrega, sem previsão de começar as obras, né? E enquanto isso, o direito fica sem sala e outras questões também que faltam na universidade.
Lembrando que os orçamentos discricionários são referentes a luz, água, internet. Então, isso afeta diretamente os laboratórios, que todos esses cursos, LCH, Comunicação e Direito, possuem algum tipo de laboratório para produção de conteúdo ou de serviços. E esses serviços serão prejudicados por conta desses orçamentos. Então, o próprio estúdio de rádio pode sofrer com isso, porque sem energia, como é que tudo vai funcionar? Se um equipamento quebrar e não tiver orçamento, como vamos repor? O que já acontece, a própria técnica do estúdio de gravação, ela que tira do bolso para comprar um ou outro aparelho para que a gente continue utilizando o espaço. Então, do ponto de vista jurídico, o fim das universidades e institutos públicos ferem a própria Constituição, que deveria garantir, dentre outras coisas, o ensino gratuito. Então, como uma ação tão infundada pode ainda receber apoio popular daqueles partidários ao atual presidente?
Olha, eu acredito que seja mais trazendo por um lado de ciências humanas mesmo, a questão da alienação, porque as pessoas, a maioria das pessoas que apoiam de fato esse, digamos que, carrasco para a educação brasileira, são pessoas que não têm uma preparação política, não têm um fundamento político para ter um senso crítico próprio e ter uma opinião contrária a isso. São pessoas que, de fácil manipulação.
Eu falo aqui, como foi falado no começo, como ex-representante, né? E o curso de Direito é um curso que, por incrível que pareça, que deveria conhecer dos direitos fundamentais. Nós temos um curso muito voltado ao apoio do atual. E o que acontece? Eu concordo com a questão da alienação, mas eu prefiro conceituar algumas pessoas como uma ignorância consciente. Acontece muito. É uma ignorância que a pessoa está vendo que está acontecendo, mas ela prefere fingir que não está acontecendo porque, em tese, não afeta ela. Mesmo nós temos, acho que, 460 estudantes de direito aqui, a maioria dos estudantes são a favor dos cortes, no caso do direito, porque, em tese, não vai afetar eles. É o que é um pensamento que eles têm, porque eles escolheram ignorar a situação do outro, do próximo, para unicamente pensar no próprio umbigo, né? Nem no próprio curso. Porque...
É aquela questão também que a gente pode trazer, que a universidade ela é uma fábrica de egos, né? Enquanto não fere o meu, não tem que tomar partido. Isso acontece não só no curso de Direito, mas nos outros cursos também, acredito que no meu, principalmente, acontece bastante.
Eu também vejo isso uma falta assim, de senso crítico, porque a pessoa não busca, sabe, olhar as outras interfaces da coisa, porque, por exemplo, porque não vai afetar a mim que eu não vou me importar que vai afetar o outro? E na questão de buscar mesmo, assim, nós vivemos esse ano, principalmente, um período de fake news, muita fake news, e as pessoas acreditam, as pessoas leem, e dão credibilidade, e tiram a credibilidade do jornalismo porque escolhem acreditar numa coisa que elas viram no Facebook. Então, assim, as informações que vêm e deturpadas estão sendo muito consumidas e eu acho isso triste. E é preciso pesquisar, é preciso entender que isso afeta muita gente e que é um problema.
A famosa modernidade líquida de Bauman, né?
Que seria? Explica para quem não conhece.
A informação, da mesma forma que ela chega rápido, ela também perde a sua credibilidade com rapidez, porque ela sempre tá em transformação. Hoje eu falo uma coisa, amanhã vem outra e fala outra.
Como um centro de referência de ensino público, responsável por abraçar as mais diversas culturas, credos, teses e opiniões, de que forma o fim dessas instituições pode influenciar na produção cultural, tecnológica e econômica do país?
Olha, na questão da produção tecnológica, científica, eu creio que vai acabar, porque as universidades, como eu falei aqui mais cedo, as universidades públicas, elas são responsáveis por mais de 95% da produção científica. Então, assim, é muito pouco a parcela das universidades privadas, né? Então, isso já ia cair. Na questão da cultura, também é um problema, porque dentro das universidades existem manifestações culturais de todos os tipos, as pessoas são diferentes aqui dentro, nós abraçamos a diversidade. Inclusive, quando a pessoa entra, assim que o estudante entra, né? A primeira coisa que ele se depara é com um choque de cultura, porque aqui você vê pessoa que é umbandista, pessoa que é cristã, pessoa que é ateia, sei lá, várias outras coisas. Então, é a questão de a cultura que é muito valorizada, né? E isso a gente não vê nas universidades privadas. Eu posso trazer um exemplo pessoal. Eu tenho um amigo que se formou numa faculdade privada e toda vez que ele vem aqui me visitar, quando tem exposição do Arrocha nas paredes, ele vê todas as manifestações nas paredes, politizadas, ele fica pensando, nossa, lá na minha universidade nunca teve isso, na minha faculdade não tem isso, ninguém pensa, assim, ninguém olha para essas coisas, ninguém pensa sobre isso, a gente está lá, estuda o conteúdo e pronto. Então, é importante as universidades públicas continuarem existindo para que se perpetuem essas manifestações culturais, essas manifestações, essas pesquisas.
Eu acho assim que da parte cultural, a sociedade já vê um pouco o que a gente faz aqui dentro. Lá fora, eles veem a gente aqui como um tabu algumas coisas, entendeu? Tipo, as apresentações culturais que nós temos aqui, parte da sociedade lá fora vê como uma balbúrdia. Mas eu penso assim, se você não tem uma representação aqui dentro, vai virar realmente uma lenda, uma mitologia lá fora. A gente não tem esse nenhum tipo de forma de continuar a cultura que nós temos aqui dentro, lá fora. Porque a maioria de nós que faz essa parte cultural, chega lá fora, a sociedade vai lá com os dois pés na cara, justamente pela questão de não ser o padrão social, que essa falta de diversidade que nós temos lá fora, a gente não pode representar. Então, eu acho que a questão cultural, é o que me dói mais, saber que pode ter uma chance de acabar, justamente porque nós não temos lugar lá fora. A universidade é o único lugar que a gente pode expressar cultura como universitários, como acadêmicos aqui dentro, então.
E ela já vem preparando a gente, de fato, para quebrar um pouco desse preconceito, dessa opressão que existe quanto às culturas. Porque, como a colega falou, a questão dos umbandistas e os praticantes do candomblé são os mais afetados quanto a preconceitos religiosos. E a universidade, quando trabalha isso, ela está nos preparando para trabalhar isso fora dela também. Porque ela é uma preparação para a vivência social. Ela trabalha todas essas diversidades já para isso, para a vivência social lá fora.
O que se entende é que o governo quer, com todos esses cortes, todas essas limitações na educação superior, é que os jovens e os futuros adultos e o futuro do Brasil, digamos, seja baseado apenas em pessoas técnicas, que vão servir apenas como a base do mercado de trabalho, enquanto os que têm acesso a uma educação superior vão continuar crescendo, vão continuar evoluindo e mandar nos que só têm um curso técnico, que não têm um curso superior. Então, como é que pode investir mais em curso técnico e esquecer o ensino superior e ainda querer que o país se desenvolva? É meio contraditório. Você favorecer a mão de trabalho, mas não o desenvolvimento tecnológico para que ela aconteça.
O governo ele quer investir sim em força de trabalho, porque é impossível eu, com o curso técnico, eu ter uma flexibilidade do que eu vá fazer ou não. E investindo justamente só no curso técnico como a mão de obra específica, eu vou ter mais pessoas para suprir essa força de trabalho que o mercado necessita, aumentando aí a produção, mas não a produção de conhecimento como é feito nas universidades, e sim a produção de força de trabalho. O trabalhador vai poder produzir mais e mais na questão de produção industrial.
Eu vou ser bem polêmica aqui, bem dura, mas eu acho que o que o governo quer é acabar com o pensamento crítico das pessoas, né? Porque eu lembro que teve essa questão de falar, só tem que ter engenheiro e não sei quem, mas sociologia, filosofia e literatura, isso não importa. Que na verdade o que mais importa é isso, né? A base de todas as matérias é a filosofia e a sociologia. É como você aprende a criticar, a duvidar, a pensar sobre. Então, assim, quando o governo quer que você seja um mero trabalhador, uma mão de obra, ele tá ali para explorar você e você não vai questionar aquilo porque você não tem base. Lá na sua universidade que vai aprender a construir um prédio, não vai ensinar a criticar o governo, entendeu? Então, assim, é necessário que nós, cidadãos, nós, universitários, toda a população, seja uma população que critique, que tenha senso crítico, que olhe para uma certa situação e fale, não, isso aqui não é bom para mim, não é bom para fulano, não é bom para o ciclano. Então, assim, é necessário que haja a crítica sempre. E a filosofia, a sociologia, a literatura são matérias básicas para que a gente desenvolva isso.
É engraçado a gente pensar que toda a evolução brasileira parece estar indo na contramão. Porque quando você pega a evolução histórica, que você era força bruta e evolui para a sociedade, de sociedade você vai evoluindo, e a gente vê que hoje em dia o Brasil faz ao contrário.
Retrocedindo.
Sim, e a gente não... Isso que me faz, assim, pensar mais tipo, no que realmente está acontecendo chegou a um nível tão absurdo que está na cara que é um retrocesso, que nós não podemos deixar acontecer, mas que as pessoas ainda apoiam. É realmente é uma caça às bruxas de 2019 agora.
Mas sabe o que que acontece? É todo um histórico, gente, porque o Brasil ele já está enfrentando essa questão de desemprego há muito tempo. Então a população ali menos abastada, ela tá cansada, entendeu? Ela quer trabalhar, ela quer ter o dinheiro dela para poder comprar as coisas que ela precisa para poder sobreviver. E quando ela vê que não tem emprego e que a única forma de ela obter um emprego é, sei lá, sendo estudando para ser um engenheiro ou um administrador, essas profissões que são mais concretas, assim, que não é em relação à humanidade, tipo, sei lá, licenciatura em ciências humanas ou jornalismo, porque essas matérias, essas profissões, elas ainda são, enfrentam um certo tipo de tabu. Quando eu entrei na universidade, eu falava, ah, por que que você não foi para direito? Por que que você não foi para medicina? Eu nunca gostei de medicina, nunca gostei de direito, eu quis jornalismo e pronto.
É interessante a gente pensar também na questão de Imperatriz, porque nos últimos anos, perceptivelmente, teve um aumento muito grande na procura por cursos técnicos, né? As escolas técnicas, elas invertem bastante agora. De uma, duas, três escolas, agora são mais de 15 escolas. E cada dia chegam mais, justamente por essa valorização do governo quanto à mão de obra técnica. Porque, para eles, o que importa de fato, realmente, é a produção industrial.
É. Sem contar que vai ficar mais barato pro empreendedor, pro grande...
Sim.
Empreendedor, porque ele vai contratar uma mão de obra técnica que é infinitamente mais barata do que uma com qualificação superior.
E que não questiona, né? Porque ela não é treinada para questionar, ela não é ensinada a questionar. Porque aqui a gente sai daqui, no mínimo, questionando o que é o almoço, né? A gente já sabe o que está acontecendo.
Justamente.
Então, por que o almoço não é bom hoje?
Sim.
O que faltou?
Então a gente já sai preparado da universidade questionando. Então, pro empregador hoje, pro empresário, quanto menos você questiona ou menos coloca tipos de empecilho, por exemplo, ah, por que que eu não posso chegar mais tarde, sendo que meu horário são 4 horas, por que que eu não posso fazer o mesmo 4 horas que não seja no horário de pico? Essas coisas, muita gente não sabe questionar isso porque não foi ensinado a questionar isso. E aí o empregador acha isso uma maravilha.
O técnico é o mais... atingido pela questão da mais-valia. Eu trabalho, 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 produzo, produzo, produzo. E cadê? Para onde é que vai esse dinheiro, essa produção? Para a mão do empresário.
É triste. É um boicote, tenho certeza.
Para encerrarmos, então. Como a população pode tomar partido nesta luta pela educação e o que ainda pode ser feito para que a gente possa reverter esse quadro?
Como eu comentei na outra pergunta, é interessante que a universidade, como um conjunto, se una de fato, não só estudantes, mas todo o corpo docente, administrativo, nessa luta, porque assim como em 2013 os estudantes conseguiram reunir o país todo nessa luta pela passagem, a educação, que é o principal foco das classes trabalhadoras, das classes mais humildes, também pode conseguir com que a população do país se una para derrubar essas medidas que o governo está tomando. É bastante necessário também essa questão da união, não só dos estudantes, mas de todo o corpo docente administrativo da universidade, esse apoio.
E da população em geral também.
Sim.
E que todo mundo proteste mesmo, tem que ir para a rua, entendeu? Tem que mostrar que não concorda, porque se a gente ficar só caladinho aqui dentro discordando, não vai chegar a comunidade tem que ter conhecimento de que a gente não quer que isso aconteça e tem que se juntar a gente também, tem que trazer a comunidade juntamente com os universitários para as ruas, para protestarem, para nós termos visibilidade.
Eu acho assim que a comunidade não precisa ter medo da universidade. A universidade não é uma história fantasiosa, quando você entrar aqui vai ter drogas e sexo, não. A comunidade pode vir aqui, a comunidade deve entrar na universidade e conhecer o que é que nós fazemos aqui dentro. Não só fazer o caminho de mão dupla, mesmo que a gente saia daqui e tenta fazer a questão da extensão, mas também a comunidade pode entrar e a gente vai receber eles com todo carinho e amor, porque no final das contas, o que a gente é aqui dentro é um reflexo do que eles, em tese, estão jogando pra gente lá fora. O que a gente é aqui dentro é o que eu não posso ser lá fora, na verdade. pelos padrões que a gente tem. Então a comunidade pode entrar, se une, a gente senta, bate um papo, come, que é o importante sempre a comida, lanche. Então, e sempre ir pra rua. Eu concordo sempre com a Maria. Assim, acho que é a primeira vez em uns 3 anos que eu tenho de UFMA que a gente pode sentar 3 cursos totalmente aleatórios da UFMA para discutir o assunto, justamente porque todos nós sabemos o quão importante é a união dos estudantes, ter noção e ir pra rua, conversar, trazer gente pra gente.
Essa foi a nossa mesa redonda para o Audio Eats. Agradeço a presença de todos e a participação. E para os nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência. Fiquem ligados em nossas redes sociais. Produção e apresentação, Lucas Vale.
Você ouviu Áudio Eats.